desgraça dessa Lei Rouanet, né? Começou muito bem intencionada e depois virou aquela festa que todo mundo sabe, né? Essa mamata tem que acabar, é muita grana que é jogado fora.
Dos cartéis e dessas milícias culturais que levaram o país ao caos.
Não é surpresa para ninguém que Jair Bolsonaro não é chegado muito em programas culturais e coisas do gênero. Vocês já viram ou ouviram o presidente da República comentar sobre algum livro que leu, filme que viu ou peça que assistiu? Não, né? Nem eu. Só pra deixar claro, Olavo de Carvalho não vale, tá? Também não se espera muito que um sujeito turrão como ele tenha algum apreço pela área. E também não há cidadão que se surpreenda com as atitudes tomadas pelo chefe do Executivo Nacional em relação à cultura desde que assumiu o cargo. Já faz algum tempo que Bolsonaro escolheu os artistas e produtores culturais como inimigos e não mede esforços para demonizar esses trabalhadores que foram responsáveis por 4% do PIB brasileiro em 2017. Essa é a 10ª edição do Fórumcast, o podcast da revista Fórum, que neste episódio vai falar sobre o desmonte na área cultural que vem sendo promovido pelo governo federal. Sejam bem-vindos!
Esse samba é pra você, deixa falar, pra criticar, querendo salvar, querendo acabar, com a nossa cultura popular. É bonito de se ver, samba com você.
Antes mesmo de assumir o Palácio do Planalto, quando ainda estava em campanha, Bolsonaro bradava aos quatro ventos que acabaria com o Ministério da Cultura e rebaixaria para status de secretaria. Foi o que aconteceu, ficando esta debaixo da aba do Ministério da Cidadania. Certa vez, ainda durante a campanha presidencial, desse seu jeito, sempre sem jeito de ser, Bolsonaro fez diversas brincadeiras que lhe é comum e anunciou que Alexandre Frota, ex-ator de diferentes gêneros artísticos, se é que você me entende...
Tô pornô também. Ator pornô.
Seria o novo ministro da Cultura, se Ministério da Cultura houvesse.
Olá, Frota. Parabéns, felicidades, tá ok? Se você quer me ver presidente um dia, eu quero te ver ministro da Cultura. Já imaginou, cara? Valeu, Frota. Um abraço aí, felicidades.
A brincadeira pareceu até mais uma ameaça vinda do então candidato à presidência da República e deixou boa parte da classe artística de cabelos em pé. O agora deputado federal Alexandre Frota merece um destaque nesse episódio, já que o assunto é cultura dentro do governo Bolsonaro. Assim como o presidente, Frota se elegeu pregando contra a velha política e a troca de favores por cargos dentro do governo. Pois bem, já no início do governo, Frota colocou na Secretaria do Audiovisual o jornalista Pedro Henrique Peixoto, que além de ter escrito a biografia do deputado, também trabalhou em programas como Pânico na TV e Vida de Malandro. Alexandre Frota também indicou Gustavo Amaral como secretário da Diversidade Cultural e ficou na bronca com o ministro da Cidadania, Osmar Terra, que mexeu na Lei Rouanet sem consultá-lo. A mudança foi publicada no dia 24 de abril deste ano no Diário Oficial da União. A nova regra estabelece um novo teto para captação de recursos para projetos culturais. Antes, artistas e produtores podiam captar até 60 milhões de reais. Agora esse valor ficou limitado a 1 milhão de reais. A justificativa para essa tomada é dada aqui pelo ministro Osmar Terra.
Olha, o que nós estamos pensando na área de cultura é democratizar o acesso à cultura. Hoje pode até 60 milhões, um projeto pode receber 60 milhões. Então, uma turnê de um artista pode receber 60 milhões de reais. Nós estamos puxando para 1 milhão, que 80% dos projetos da Lei Rouanet tem menos de 1 milhão, né, de reais, patrocinados pela lei, e fazer com que que mais artistas se beneficiem. O dinheiro que seria gasto num projeto pode ser gasto com vários artistas, principalmente a cultura popular.
A Lei Rouanet é uma das mais conhecidas e polêmicas leis que existem no país. Todo mundo já ouviu falar dela alguma vez, mas pouquíssima gente entende como ela funciona de fato. Ainda vamos falar muito dela aqui neste episódio, mas por enquanto, ouça o que acha o deputado Alexandre Frota.
Porque a Lei Rouanet, durante muitos anos, ela foi desrespeitada. Ela não foi usada como ela deveria ser usada. E agora, o Ministério da Cidadania, através do ministro Osmar Terra, do secretário José Henrique e também do Martins, que é o secretário de Fomento, que tem a Lei Rouanet embaixo do braço dele, vão tentar criar uma situação e fazer uma reforma. Por quê? A classe teatral do país está precisando trabalhar. E tem muita gente boa no teatro, no cinema, na televisão. Tem muita gente podre também, mas está na hora do país culturalmente andar. E eu vou me dedicar para que isso aconteça da melhor maneira possível, sem as falcatruas, sem a roubalheira, sem o arrombamento de cofre que foi feito no passado, junto com várias outras instituições, bancos e etc., que todos eram coniventes na roubalheira da Lei Rouanet.
Depois dessa visão distorcida, vamos tentar explicar o que é essa lei. Começando, o nome verdadeiro da lei é Lei de Incentivo à Cultura, que está vigorando desde 1991, tendo início ainda no governo Collor. Quem empresta o nome à lei é Sérgio Paulo Rouanet, que na época era secretário de Cultura do governo federal. A legislação prevê três formas de financiamento para eventos ou obras. São elas o mecenato, o Fundo Nacional de Cultura e o Fundo de Investimento Cultural e Artístico, porém este último nunca saiu do papel. Quem pegou mesmo foi o mecenato, de onde vem a maior parte dos recursos disponibilizados. E ele funciona assim. Pessoas e empresas podem atuar como patrocinadores ao investirem em atividades culturais, como exposições, festivais de músicas e produção de livros. Em contrapartida, esses mecenas podem deduzir esse valor do imposto de renda. Pessoas físicas abatem até 6% do imposto de renda com este recurso. Já para empresas, o limite é de 4%. Com isso, o governo deixa de receber cerca de 1,7 bilhão de reais por ano. Achou muito? Pode até parecer, mas nem é. Se comparada às outras áreas, como por exemplo o setor de comércio e serviços, é quase nada. Neste tipo de atividade, a isenção de taxas chega a 77,3 bilhões por ano. Então eu deixo com vocês a definição do que é a Lei Rouanet com o ator e diretor Caco Ciocler, que já recorreu à Lei Rouanet várias vezes para realizar alguns dos seus trabalhos.
Vamos tratar de um assunto que já deu, assim, que é a tal da Lei Rouanet. Né? Parem de falar e repetir coisas que vocês não conhecem e não sabem. Em primeiro lugar, a Lei Rouanet foi criada no governo Collor, viu? Ela não tem nada a ver com o PT. Inclusive, o ministro da Cultura do governo Dilma foi um dos maiores críticos e difamadores da Lei Rouanet. Eu não sei por que cargas d'água vocês associaram a Lei Rouanet ao PT, tá? E você sabe como funciona a Lei Rouanet? Você sabe o que ela representa na economia brasileira? Você sabe quanto ela devolve em impostos para os cofres públicos? Então é assim, você faz um projeto, né? Vai fazer uma peça de teatro. Aí você tem que dizer lá, a Lei Rouanet é uma das mais rigorosas, viu? Você tem que dizer lá, vou gastar tanto com cenógrafo, tanto com figurino, tanto com material para fazer cenário, tanto com tecido para fazer figurino, tanto com aluguel de iluminação, tanto para pagar iluminador, tanto para pagar camareiro, tanto para pagar aluguel de teatro, tanto com parafuso. Você tem que dizer tudo o que você vai gastar e você depois tem que provar com nota fiscal. Isso vai para o Ministério da Cultura, o Ministério da Cultura avalia o seu projeto e diz assim, ok, ele está apto para captar dinheiro, ele não dá dinheiro. Aí você tem que percorrer as empresas e dizer, olha, tem um projeto, assim, 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 você topa, em vez de pagar 4% de tudo que você pagaria de imposto, você topa usar 4% de tudo isso e investir no meu espetáculo e assim fazer propaganda para sua empresa de graça, você topa? E aí a empresa decide se sim ou se não. E nem todo projeto consegue ser contemplado, viu? Você pode ser aprovado pela Lei Rouanet, passear por todas as empresas e nenhuma empresa se interessar pelo seu projeto. Você pode entrar no site do Ministério da Cultura, é a lei mais transparente que tem. Você vai ver ali os projetos, os orçamentos, o que tiver 00 do lado, são projetos que não conseguiram captar recurso. Então esse dinheiro não é usado. E os que conseguiram? Você vai dizer, ah, mas é dinheiro de imposto, podia estar sendo investido em outra coisa. Olha só. A cada um real investido em cultura, de 5 a 7 reais são devolvidos para os cofres públicos em forma de impostos. Para cada um real investido em cultura, de 5 a 7 são devolvidos. Tá? Emprega um milhão de postos de trabalho por ano, mais do que a indústria automobilística. Aí vocês dizem, gente, mas é dinheiro público. Por que tem que botar dinheiro público para produzir espetáculo de cultura? Gente, essa lógica da renúncia fiscal, do incentivo fiscal, o Brasil aplica em absolutamente todas as áreas, na agricultura, no comércio, na indústria, nos transportes, nos combustíveis. É uma maneira de você aquecer os diferentes setores econômicos. E não é diferente com a indústria da cultura. Quer dizer, é diferente, porque a indústria da cultura recebe desse montante todo destinado à renúncia fiscal 0,48%, a menor fatiazinha ali de todas, está lá no finalzinho. E mesmo assim, repito, gera 1 milhão de empregos por ano, é responsável por 2,6% do PIB. Repito, a cada R$1 investido na indústria da cultura, de 5 a 7 reais voltam para o governo em forma de imposto, dá lucro para o país. Aí você diz, não, nós vamos acabar com essa mamata, viu? Porque vocês ganham milhões, eu vejo os valores dos projetos. Gente, por favor... A Lei Rouanet serve para a produção de espetáculo, de teatro, dança, teatro, bibliotecas, culinária, esporte, exposições, música, viu? Produção de espetáculo. Por favor, olhe uma planilha, vou falar de teatro, que é a área que eu trabalho, veja uma planilha de uma peça teatral, veja a quantidade de gastos, de custos, veja quanto sobra para o que vocês chamam de artistas. Esse argumento é falacioso, é uma crença risível de que a gente enriquece fazendo teatro nesse país através da Lei Rouanet.
Sim, é necessário apontar falhas da Lei Rouanet. De certa forma, ela beneficia mais artistas que já têm projeção do que aqueles que trabalham em áreas sem tanto apelo midiático. O mecenato, por algumas empresas, funciona mais como uma ação de marketing com dedução do imposto do que algo que realmente funcione para fomentar atividades culturais. E não pensem que é só a extrema-direita brasileira que tem críticas à atual lei. Juca Ferreira, ministro da Cultura durante o governo Lula, não poupa críticas à Lei Rouanet, nem à atual forma que o governo federal vem gerindo a pasta que um dia esteve em suas mãos. Eu conversei rapidamente com ele em um evento na USP, onde juntamente com outros 4 ex-ministros da Cultura, ele lançou um manifesto contra ações do governo Bolsonaro na cultura.
O senhor falou ali que não tem como colaborar com um governo desse tipo que persegue tanto artistas e pessoal da cultura. Quem trabalha com cultura hoje em dia, como o senhor falaria para quem ainda tenta resistir nisso?
O ambiente está péssimo. Eles cercearam as verbas públicas das empresas estatais, do BNDES, Petrobras. Estão criminalizando o ambiente, buscando pelo em ovo. E são obcecados pela descoberta de crimes, e esse é o grande tema deles. E, na verdade, eles mentem sistematicamente. Por exemplo, não há nenhum ambiente de escândalo na Lei Rouanet. Eu sou um dos caras mais críticos à Lei Rouanet. Mas o mecanismo da Lei Rouanet, quem define o que vai ser aprovado são as empresas, então não existe nem a possibilidade. Se já não existia o desejo, não existe a possibilidade. Então, eles falsificam a realidade. Eles, na verdade, estão obcecados com a ideia de uma tal da guerra cultural, com o marxismo. Então, eu não tenho o direito, com a idade que tenho, de ter expectativa e colaborar com esse governo. Ao contrário, sou oposição.
Você acha que falta cultura para quem defende esse governo?
Falta. É a burrice, a ignorância que saiu do armário e está garbosamente desfilando na sociedade brasileira.
Neste encontro de ex-ministros que eu citei antes, estavam também Marta Suplicy, que trabalhou no governo Dilma Rousseff, Marcelo Calheiro, que comandou a pasta durante o governo Temer, Luiz Roberto Nascimento Silva, do governo Itamar Franco, e Francisco Wilforte, ministro nos tempos de Fernando Henrique Cardoso. Um dos pontos principais do manifesto lançado pelos ex-ministros foi o rebaixamento do Ministério da Cultura em uma secretaria dentro do Ministério da Cidadania. Um trecho do documento diz o seguinte: a extinção do Ministério da Cultura é um erro. A existência do Ministério tem garantido um olhar à altura da relevância da cultura e da arte da vida brasileira, mesmo com recursos limitados. A pasta foi capaz de defender, formular, fomentar, criar e inovar a relação do Estado com a sociedade no plano da cultura em respeito às tradições brasileiras desde o Império. Suplicy e Calheiro falaram de como foi a ideia de juntar os ex-ministros para repudiar as ações do atual governo e o que pode ser feito para combater esses retrocessos.
Olha, acho que o Vefória que teve ideia, chamou. A agenda de muitos deles é difícil de tá aqui hoje, né? Mas é uma ideia de que nós temos que pôr um pé nesse retrocesso civilizatório que nós estamos vivendo. A cultura, ela é muito importante para a identidade de um povo. E nós estamos vendo ela sendo asfixiada de todas as formas. Porque a cultura necessita do Estado, o Estado tem leis. Na minha gestão, uma das preocupações foi aprovar no Congresso todas as leis que lá estivessem nos últimos 10, 5, 6 anos, aprovamos todas, estruturantes para a cultura. Isso tá, foi jogado no lixo, eles não estão obedecendo nada. É como se não existisse o antes e vamos dizimar, porque é tudo marxista-leninista.
Nós estamos sempre estudando medidas judiciais. Por exemplo, vou te dar um exemplo bem concreto, em relação à instrução normativa que foi editada pelo governo em relação à Lei Rouanet, nós enviamos um questionário ao governo tentando entender melhor, os objetivos com aquela instrução normativa, e na medida que nós não obtivemos uma resposta que consideramos satisfatória, nós ingressaremos com uma ação judicial. Uhum. Porque o que se precisa entender é que o Bolsonaro gosta de dizer que a caneta dele é cheia de tinta, mas estamos num sistema de freios e contrapesos de instituições que funcionam, e nós moveremos as instituições para que elas de fato funcionem também no que se refere à legislação cultural.
Outra forma encontrada pelo governo Bolsonaro para sufocar o campo cultural são as revisões nas verbas de patrocínios de empresas federais. Juntas, Caixa Econômica Federal, Correios, Banco do Brasil, BNDES e Petrobras injetaram pelo menos 128 milhões de reais em eventos e produtos culturais no Brasil no ano passado. Alguns efeitos dessa política feita pelo governo federal já podem ser sentidas, como a retirada do patrocínio da Caixa no Cine Belas Artes em São Paulo. A Petrobras, por sua vez, já anunciou o corte de apoio financeiro para a Mostra de Cinema de São Paulo, o Festival de Cinema do Rio, o Animamundi e o Festival de Cinema de Brasília. Quem fala sobre esses cortes é a cineasta e presidente da SPCine, Laís Bondansky.
A marca da Petrobras, ela está associada não só aos filmes, mas também aos festivais, a divulgação, né, do cinema brasileiro. Hoje a gente tem a Mostra do Rio de Janeiro, o Festival do Rio, que é um dos pontos principais de mercado na América Latina, na América do Sul, né? Assim, vem gente do mundo inteiro para fazer negócio, né? É um encontro de negócios, né? E o cinema brasileiro junto, né? Assim, e a marca da Petrobras também. Então, assim, eu acho que é uma troca, é uma grande troca, né? Assim, é o audiovisual brasileiro tendo reconhecimento da Petrobras, mas também devolvendo para a Petrobras, arejando essa marca dentro do Brasil e fora dele também.
Parece surreal que em pleno 2019 tenhamos ainda que discutir a importância da cultura para um país como o Brasil. Os benefícios para a economia e para a imagem que o setor gera para o país é incalculável. Quem compartilha desse mesmo sentimento é o violeiro e escritor Paulo Freire. Por favor, não confunda com o educador. Vamos ouvi-lo.
Então, mas fica esse negócio, a gente tem que ficar justificando a importância da cultura. Isso em 2019, né? Então, uma ação como essa que o governo pretende, assim, isso e também aquela frase, né, vamos meter a mão no sistema S, eu acho muito, muito, muito perigosa. Claro, nós vamos passar por isso, né? Os artistas, as pessoas que se preocupam com a cultura e com a arte, sempre acabam dando um jeito, mas eu acho que isso vai contribuir muito para a infelicidade do ser humano e para um retrocesso humano mesmo. Por mais que isso possa parecer prepotente da minha parte, né, querer achar uma coisa dessas, eu acho que isso vai levar para um lugar ruim.
Quem acompanha todos esses desmandos do governo Bolsonaro na área da cultura é o editor de cultura da revista Fórum, Julinho Bittencourt. Ele fez um breve resumo do que foram esses primeiros 6 meses do governo que tanto afetaram aqueles que vivem de cultura no país.
Aqui é Julinho Bittencourt, editor de cultura da Fórum, né? E parece estranho a gente falar de cultura nesses tempos sombrios de Bolsonaro e etc., mas é isso aí que a gente vai fazer. A gente tem acompanhado para e passo o assunto há 6 meses, desde que começou o governo Bolsonaro, e na verdade a gente vem desde antes acompanhando as expectativas do que podia se esperar desse governo com relação à cultura. E na verdade o que a gente pode esperar é nada, né? A gente, vários artistas que eu conversei, vários fazedores de cultura, dirigentes culturais, secretários, ex-secretários, ex-ministros, etc., todos eles foram meio unânimes em dizer que o que se podia esperar era nada. E a coisa, por mais incrível que pareça, tem sido bem pior do que a gente podia supor. Vamos por partes, né? Quando o governo Bolsonaro completou 6 dias, a revista Fórum, a gente fez uma matéria que dizia: em 100 dias de governo, cultura está na UTI. A gente pode dizer hoje que com 6 meses de governo a cultura continua na UTI, é cada vez pior. A gente só não diz que ela morreu porque ninguém mata a cultura, ninguém consegue matar a cultura, nem os nazistas conseguiram isso durante a Segunda Guerra Mundial. Enfim, a cultura não morre, mas ela continua respirando por aparelhos. Na verdade, o que aconteceu nesses últimos, o que se fez, o que o governo Bolsonaro fez nesses últimos 6 meses? Cortou, e quando não cortou, anunciou que vai cortar, né? De efetivo mesmo, a única coisa que foi feita pelo secretário de cultura é... Então, a primeira medida do governo Bolsonaro com relação à cultura foi exatamente exterminar com o Ministério da Cultura, que virou uma secretaria especial vinculada ao Ministério da Cidadania. Ministério da Cidadania, que tem como ministro o ultraconservador Osmar Terra, né? Mais um dos ministros ultraconservadores do governo Bolsonaro. Quem assumiu essa secretaria especial foi o Henrique Medeiros Pires, né? E até agora, a única medida... anunciada, a única medida efetiva anunciada pelo secretário especial da cultura, né, foi contratar o diretor de teatro, que depois que encontrou Jesus, o Olavo de Carvalho e o Jair Bolsonaro, ele acabou falindo, acabou tendo o seu teatro indo à breca aqui em São Paulo, que é o diretor Roberto Alvim. Quer dizer, esse foi o contratado. E o Roberto Alvim, por sua vez, a primeira medida efetiva dele, enquanto funcionário, não sei qual é o diabo do cargo que ele tem aí no Ministério da Cultura, foi pedir para que seus colegas conservadores, veja bem, seus colegas conservadores mandem seus contatos para que ele faça um cadastro de artistas conservadores, para que esse cadastro seja sirva de guia, de orientação para a Secretaria Especial da Cultura. Ora, vejam vocês, né? Se o Lula ou a Dilma tivessem feito algo parecido com isso, pedindo um cadastro de artistas comunistas para futuros projetos dos ministérios do Gilberto Gil e do Juca Ferreira, né? Que absurdo.
O projeto exterminador do governo Bolsonaro com relação à cultura, ele, além de distinguir, obviamente, extinguir o ministério, né? Ele começa a atacar todas essas fontes de financiamento da cultura, Petrobras Cultural, Lei Rouanet, vem com essa farsa das medidas de contenção econômica, sendo que a cultura sempre foi, em todos os governos, isso sem exceção alguma, sempre foi o primo pobre, um dos primos pobres do orçamento do governo federal, né? Sempre ocupando lá menos de 1% do orçamento. E se sustentando aí, e vários projetos, grandes projetos que acabaram sendo financiados por outras fontes de fomento, como a Petrobras Cultural e outras coisas parecidas. O governo Bolsonaro também anunciou que vai acabar com esses, vai acabar ou vai reduzir bastante com essas fontes de fomento da cultura, né? Então, foi-se o orçamento, acaba-se essas fontes aí, como Petrobras Cultural, etc. E, como se não bastasse, em outra frente, o governo Bolsonaro ataca o Sistema S, né? O Sistema S, para quem não sabe, está lá inserido o SESC, que é um que em inúmeras cidades do Brasil, sobretudo no estado de São Paulo, acaba substituindo as secretarias de cultura, fazendo o papel lá das secretarias de cultura. Um papel muito importante, né, levando espetáculos, levando lazer, entretenimento e, sobretudo, cultura para a população brasileira. Então, também, o senhor Paulo Guedes também ataca o Sistema S, quer dizer, a ideia... A ideia é desidratar mesmo a cultura, né? Agora, na verdade, para que tudo isso, né? Porque a gente tem que parar para refletir. É que a gente vai direto para a frase do Wagner Moura, que deu uma entrevista onde ele desafia o Bolsonaro a dizer que livro ele teria lido, porque ele disse que essa gente não lê livro algum, né? Ele fala que a arte é um ambiente que faz a gente pensar, né?
E é por isso que agora no Brasil é uma grande campanha contra a arte e a cultura. Enfim, acho que é isso. Um grande abraço.
Pensamento, eu sigo um movimento que pra mim é natural. De resistência cultural. Eu lute e não me rendo, caio e não me vendo. Não recuo nem pensamento. Eu sigo um movimento que pra mim é natural. De resistência cultural. O bicho pega
meme aqui na... A 10ª edição do Fórumcast, o podcast da revista Fórum, foi apresentada por Gil Luiz Mendes com a colaboração de Julinho Bittencourt. E eu dedico essa edição do Fórumcast para João Gilberto, que foi o reinventor da cultura brasileira no século XX. Um abraço e até mais.
De pedra, tipo o lixo deles abraçou, já era. Te tomo militante com medo de militares. Caga onodologia e joga ética pros ares. Sou moleque sinistro, entrego meu suor. Pelo que eu tenho visto, só faz de mal a pior. A paciência é curta, a ignorância é tanta. Sem até mato leão, mas não foge das...